selvagens, eu sou o Max Tavares e hoje estou aqui acompanhado dele.
Nando Alves aqui de Belém e eu tô tentando ser coerente.
E também estou acompanhado dele.
O Godael, e eu gastei um bene pra dizer que tinha jaca no mercado hoje e tinha. Mas o mestre foi lá e disse que era 6 gomos por 3 dólares. Mas mesmo assim eu comprei.
Muito bem, é isso. No episódio de hoje a gente vai falar sobre regras, metajogo e narrativa, ou a coerência narrativa, né? Esse tema foi trazido pelo Nando, ele assistiu novamente, né, Nando? The Gamers?
Tu já tinha assistido antes? O The Gamers é uma boa aula do que não fazer, no meu ponto de vista.
Na verdade, é uma retratação das coisas que acontecem numa mesa de jogo, na minha avaliação. Mas a gente vai discutir daqui a pouco. Ou seja, o Nando assistiu The Gamers, e no The Gamers tem muita questão de metajogo, né? E aí ele propôs essa pauta pra gente conversar sobre essa questão do metajogo, se as regras estão acima da narrativa, as narrativas estão acima da regra, como é que funciona isso. Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai chegando lá. É isso, e como nosso amigo Godael diz, o SavageCast é o que, Godael?
É uma pitacaria, né? Aqui é o Pitacaria em Áudio, onde a gente vai falar um bocado de coisa do que a gente acha, mas sem a obrigação de ser a lei.
Exatamente. Então, já voltamos. Muito bem, estamos de volta e é isso. A gente quer falar sobre... São coisas que estão, na verdade, relacionadas, né? As questões das regras, o metajogo e a narrativa. Porque uma coisa, na verdade, acaba influenciando na outra, né? Pra mim, metajogo é algo que você, como jogador, sabe e o personagem dentro da narrativa não sabe e você utiliza disso pra conseguir uma certa vantagem no jogo. Eu tô certo, Godel? É por aí?
Olha, de acordo com essa fonte acadêmica de extremo rigor, que é o Wikipedia,
né,
ele define metajogo como qualquer abordagem para um jogo que transcende ou opera fora das regras prescritas, usa fatores externos para afetá-lo ou ultrapassa os supostos limites ou ambientes estabelecidos pelo jogo. Nando, traduzindo aí para a linguagem popular, porque o Wikipedia é muito complexo.
O metajogo é quando, exatamente isso, quando o jogador acaba substituindo o personagem na hora de agir. Eu diria isso, sim. Ou até mesmo o narrador, enfim. Mas a ideia é de que quem tá dentro do mundo de jogo, as decisões que são tomadas com base no que o jogador sabe e não necessariamente o que o personagem sabe, ou NPC, enfim. Eu acho que o Max falou resume legal também, assim. É, basicamente, a gente fala, isso é metajogo quando alguém tá usando uma informação que não deveria pra ter algum benefício, alguma coisa do tipo.
Entendi.
Eu costumava achar que o bene do Savage Worlds era uma forma de metajogo, né? Porque você, como jogador, está usando algo externo à ficha do personagem para influenciar algo dentro do jogo, uma história, ou uma rolagem, ou alguma coisa. Porém, agora lendo a definição aqui do Wikipedia, que não necessariamente é a verdade, né? Que diz que é qualquer abordagem para o jogo que transcende ou opera fora das regras prescritas.
A Bene está dentro das regras.
É, a Bene é uma regra do jogo.
A Bene está dentro das regras prescritas. Então, baseado nisso, o Bene não é um metajogo.
Sim, eu nunca tive essa impressão do Bene, assim. Bene...
Também não. Eu sempre vi ele como um recurso, né? Um recurso narrativo, um recurso de regras também.
É, porque o Bene, além de ele estar dentro das regras, ele tem até uma justificativa dentro da concepção narrativa do Savage Worlds, né?
É.
Porque, assim, tem que sempre lembrar que o Savage Worlds é um jogo que ele tem uma narrativa cinematográfica e não simulacionista. Então, o Bene, ele é aquele... Quando os Cavaleiros do Zodíaco acende o sétimo sentido, sabe? O Seiya, ele vai pra outra dimensão, mas ele dá aquela volta por cima e tal. Então, o Bene, ele tá mais ou menos ali pra isso, né?
Tu foi bem longe, assim. Tipo, tu pegou o Bene e deu um exemplo bem extremo. Mas eu já diria que é aquela sorte de herói mesmo. É aquela, não só a sorte de herói, mas a capacidade que o herói tem das coisas darem certo pra ele.
Isso.
Então, a ideia de que a Bane, ela vai ser esse recurso que vai ajudar, de uma certa maneira, a narrativa do jogador controlar a aleatoriedade do sistema e fazer com que as coisas deem certo pra ele com mais frequência.
Sim, sim.
Sim, sim. É, eu só tinha essa impressão, assim como a carta de aventura, porque é algo que quem usa é o jogador, entendeu? Pra afetar a história ou o resultado do personagem dele. Mas, com o argumento de vocês e essa definição aqui, que tipo, meio que abriu minha mente um pouco, eu concordo com vocês. Então, Bane não é metajogo.
Eu acho que falar da carta de aventura, inclusive, é um tema legal que a gente pode debater sobre essa questão exatamente das regras, porque a carta de aventura é uma regra, e a coerência. A
carta de aventura, ela é uma regra que muda as regras momentaneamente, né? A gente pode fazer uma leitura mais ou menos assim. Não é que ela muda as regras, né? Ela altera, às vezes, a questão narrativa. É porque, na verdade, tem carta que altera a regra e tem carta que altera a narrativa.
Eu ia falar, depende da carta. Sim. Exatamente. Tem carta que rouba nas regras, tipo, que rouba entre aspas, né? Que traz uma mecânica que tá fora das regras.
Isso.
E a outra, e outras cartas que trazem um elemento que tava fora da cena.
Sim, sim.
Provavelmente.
E isso é bem interessante, assim. E aí que tá. E aí também não, as cartas, no meu ponto de vista, ela não é metajogo, porque ela também tá prevista dentro das regras. Eu acho que o metajogo é algo um pouco mais sutil, não sei se essa é a palavra, né? Mas é quando você usa o seu conhecimento prévio, que você tem de jogador do mundo. Eu acho que o exemplo mais clássico é esse, né? Você conhece aquele monstro, né? Você jogador, porque você já lidou com Goblin, sim, ou com Troll, alguma coisa assim. Por exemplo, você sabe que Goblin tem medo de fogo. Só que seu personagem não tem essa vivência, né? E aí, por um acaso, né? Eu tô fazendo aspas aqui. Seu personagem usa fogo contra aquela criatura. E aí tem uma confusão entre o jogador e o personagem, né? Aí eu acho que é isso. Sei lá, seria uma definição mais próxima do que é o metajogo. Porque aí é tá interferindo na narrativa. Nesse caso, não nas regras.
Eu acho que esse exemplo do Goblin é aquele caso clássico do jogador que entra no covil dos Goblins, do guerreiro lá de nível 10, do D&D, vamos dizer assim. E ele entra num covil de Goblins, que tá cheio de Goblins apontando arcos pra ele. E ele tem uma atitude agressiva, porque ele sabe que a quantidade de dano que ele vai levar numa rodada não é suficiente pra ele morrer. Só que narrativamente isso não faz sentido, porque...
Rapaz, pode fazer. Se o personagem nível 10 já enfrentou Goblin até nível 3, ele sabe bastante sobre Goblins.
Pois é, mas a questão é aquela ideia de que, olha aí, tu tem 15 Goblins te apontando com arco e flecha. Você é um guerreiro, tudo bem, experiente, mas qual a chance que tu tem de sobreviver, de não ser intimidado por essa cena? Tipo, a menos que tu seja o lendário o Pai Mei, eu acho difícil.
E depende do sistema, se tiver em Savage Worlds, você é intimidado. Se for D&D,
não. Exatamente, exatamente, por isso que é metajogo, porque tu sabe, tu como jogador, tu sabe quantos pontos de vida tu tem, o teu personagem não.
Existe uma discussão, não é novo, no mundo da RPG, que é a questão também de lembrar da tal da sigla do G, né?
Hã?
Eu não sei,
sim,
o que é
game,
isso.
Do game.
De game, é um jogo.
Entendi.
É o G, é RPG. É um jogo ainda, então você muitas vezes é levado. Não tô falando que eu concordo com isso, tô falando que muitas vezes você pode levar como um jogo, então, e como um jogo, você acaba quantificando esse perigo. E eu acho, às vezes, muito difícil você não fazer isso. Eu faço isso.
Sim.
Mas esse que é o ponto. É por isso que a gente tá falando dessas três coisas. Muitas das vezes o metagame aparece no jogo e ele não é nocivo ao jogo, porque ele não deixa a narrativa incoerente, muitas das vezes.
Sim.
O exemplo que tu usou, ele devorou o livro dos monstros. E aí ele conhece cada monstro, mas ele tá jogando com um mago. E o mago tem a inteligência 20, ou a astúcia D12, vamos dizer assim. E ele conhece os monstros. Então, aquilo que o jogador conhece faz parte. É um metagame, de uma certa maneira, porque é algo que é ele que conhece, mas o personagem dele pode ter conhecido também. Então, não necessariamente o metagame vai gerar algo negativo.
No The Gamers tem uma situação assim, tem um personagem que morre logo, desculpa o spoiler, o filme é antigo, mas tem um personagem que morre no comecinho da sessão, e aí o jogador, né, ele faz um personagem novo, e aí eles encontram um jogador novo desse personagem. Aí só assim, você parece ser o...
Não. O jogador, o grupo de personagens encontram esse mago novo, que é um jogador que sempre joga de mago.
Isso.
Num lugar que é perto de um castelo, extremamente obscuro e tal.
Pelo pé da montanha, assim, perto da dungeon.
Isso, perigoso e tal. Aí o narrador fala assim, olha, vocês estão num lugar perigoso, é estranho o lugar, interpretem. Aí o mago fala, vejo que o grupo de vocês não tem um mago. Alguém do grupo fala assim, é verdade. É, eu posso me juntar a vocês, aí o cara fala, é, você parece confiável, junte-se a nós. Aí vai embora.
Então, tipo... mas essa é a conveniência nesse exemplo, né? Essa conveniência é que a gente, muitas vezes a gente faz dentro da sessão, ela não é um metajogo?
Exato, exato. Esse é um dos exemplos de metajogo. É ilógico, porque o lugar era um lugar que quem aparecesse ali, eles estavam muito perto do covil do vilão, tu não acharia alguém confiável, tu desconfiaria de alguém. Mas como os jogadores sabem, os personagens agiram como se estivessem num jogo. Ah, ele é um mago e a gente precisa dele pro grupo.
Não só isso, né? Ele sabia que aquele mago era um personagem Sim. jogador.
Exato.
Mas são certas coisas que, tipo, se não fosse assim, ele podia, obviamente, colocar pra se encontrar em outro lugar, arrumar outra desculpa que já conhece de outras aventuras e ele chegou ali. Enfim, podia arrumar outras desculpas pra não precisar do metajogo, mas numa situação dessa ia ser bem chato se tivesse que interpretar até o ponto em que ele confiasse no grupo o suficiente, o grupo confiasse nele pra ele poder seguir a aventura com eles.
Não, eu discordo. Porque, qual é a questão? Existe um acordo no grupo dizer assim, olha, gente, esse personagem vai entrar pro grupo. Vamos dizer assim, aqui a gente só quer fazer a cena de como isso vai acontecer. E aí todo mundo contribui pra isso. Então, o próprio jogador, que é o mago, tentar interpretar de uma forma ser confiável, propor coisas pro grupo, trazer informações, e o grupo meio que reagir dentro disso, tá entendendo? Não é difícil fazer. O problema é que muitas das vezes a galera não quer, ela quer só o game, ela não quer o roleplay.
Esse, por exemplo, de metajogo... E ok, ele é ok. É que assim,
eu acho
ok. Eu acho super ok. Porque, gente, tipo, um jogo de RPG não é uma simulação da vida real.
É, tá? E tem que saber sobre o que é aquele jogo, né? O jogo é sobre os relacionamentos entre o personagem ou o jogo é sobre invadir aquele castelo e matar tudo que tá lá? Se o jogo for sobre entrar no castelo e matar tudo que tá lá, talvez como o personagem...
Isso não seja tão relevante, né?
Não seja relevante para aquilo e vai tomar um tempo em que eles poderiam estar 3 rodadas de combate lá dentro, que é o que o grupo quer.
Pois é, mas esse é o ponto. No final das contas, a ideia é que a proposta ali dentro do The Gamers não era essa. Tipo, tu vê que o narrador muitas das vezes ele toma essa posição de alguém que quer que o grupo interprete e o grupo só quer matar e pilhar e destruir.
É, e tem uma falta de consenso, né? De objetivo, exato, de propósito
exato,
no grupo.
Exato.
Tem inúmeros exemplos, eu acho, pra metagame. E aqui, só a segunda parte da definição que a gente encontrou. Que é usar Não, mas essa é porque, tipo...
Não, é porque a gente tá falando da segunda parte da definição agora. Já discutiu um montão, mas por favor...
Mas é que tudo que favor. A gente tá debatendo é exatamente isso que encaixa aqui, nessa segunda parte. Que é, usa fatores externos para afetar o jogo ou ultrapassa os supostos limites ou ambiente estabelecido pelo jogo. Que é exatamente isso que a gente tem falado até agora, que é o jogador usar o conhecimento e os propósitos, objetivos dele no personagem.
Mas veja, nessa definição que você leu, pelo menos na segunda parte, primeira parte, minha memória é bem ruim. Primeira parte eu não lembro, mas nessa segunda parte que você acabou de ler...
A primeira parte é que o que tá é usar coisas que não estão prescritas na regra.
Mas tá vendo? Em nenhum momento ele faz julgamento de valor. Ele não fala se isso é bom ou se é ruim.
Exatamente.
Ele dá a definição ali, ele fala o que é...
Pois é, mas é isso que eu tô falando. Nem todo metagame é ruim. Eu só vejo o seguinte, ele só vai ser ruim quando tornar a narrativa incoerente.
Sim, mas a gente vai entrar já dessa questão das regras, porque o filme ele também aborda um pouco isso, né? No filme, as regras estão acima da narrativa. O mestre, ele é levado a isso, né? Tem um jogador que é advogado de regras, o mestre ele tá muito preso ao que as regras determinam.
Pois é, eu já digo que depende. Ora ele segue as regras à risca, e ora ele ignora as regras, principalmente quando essas regras favoreceriam o jogador.
Não sei.
Tem a parte que o elfo, que eles são emboscados.
Sim.
Inclusive, pra quem não viu o filme, ele tá na descrição lá da nossa página. Eles são emboscados. E o jogador do elfo fala assim: meu amigo, eu sou elfo, eu não posso cair numa emboscada. As regras dizem que eu não posso cair numa emboscada. E ele fala assim: não, mas vocês já caíram. Não, mas... Então ele fica discutindo e o jogador fica chateado por uma habilidade que não foi usada.
Pois ele força a barra, né? Bom, a gente vai discutir isso mais pra frente. Eu trago de volta essas situações que acontecem dentro do filme. O mestre, ele segue demais as regras. Isso afeta diretamente o jogo e os jogadores utilizam o metajogo pra isso, né?
Eu acho que a questão aqui é a gente dizer o seguinte. Seguir demais as regras não necessariamente é negativo. De novo, seguir essas regras torna a narrativa ou a cena incoerente, aí é que é o problema.
Que é o que acontece lá algumas vezes, né?
A maioria das vezes. Mas eu acho que esse que é um ponto. E a gente tem muito na cultura da RPG a ideia de que as regras geralmente atrapalham a narrativa. E aí eu acho que essa que é a pergunta que a gente pode fazer, né? Realmente, será que é uma dualidade mesmo?
Mas vamos discutir isso mais para frente. Sob definição, é isso. Alguém quer complementar mais alguma coisa?
Eu acho que não. É só esse parágrafozinho aí que eu achei sensacional e eu gostei. Vou utilizar ele pra vida.
Muito bem. E com esse aprendizado de Godael, que sai um novo homem desse bloco, a gente encerra esse bloco e vai para o próximo, já com um novo Godael. Já voltamos. Estamos de volta. A gente, na verdade, a gente vai continuar o assunto que a gente estava discutindo no bloco anterior. Agora a gente vai trazer de fato essa questão sobre regra e narrativa, né? O que que manda e o que? Tudo essa discussão, eu já vou dar um spoiler pra você. Vai terminar com tenha bom senso. Mas a gente precisa ter um programa, então a gente vai discutir essas questões. Godael primeiro. O que que você acha? Mais regras, mais narrativa? E você não pode dizer que meia-meia, porque senão não tem graça e não vai ter discussão. Então escolhe um lado aí.
Olha, o roleplay é de narrativa, né? Sendo bem genérico assim. E o game é de regras. Não necessariamente nessa ordem, mas assim, as regras encaixam dentro do game e as narrativas se encaixam dentro do roleplay. E precisa dos dois pra ser um roleplay game. Se não é só um game, se não é só roleplay. É teatro de improviso, é outra coisa, mas não é um jogo de contar histórias, mas não é um game. Um jogo de contar histórias fica um jogo ainda. É uma contação de histórias, mas não é um game. Eu acho que precisa dos dois. Mas, como você falou, pra eu escolher um ou outro... Eu ficaria com regras utilizadas no momento certo. Pode ser assim?
Você deu uma muretada bonita aí, mas tá,
eu fico com a utilização de regras no momento certo. Essa é a minha opinião aí.
Mas, seu Godal, você acha que em algum momento a gente acaba pendendo mais do que pro outro? Porque, assim, esse equilíbrio a gente sempre tá buscando ele. Porém, ele quase nunca existe. A gente sempre tá pesando a mão pra uma coisa a mais. Nos seus jogos, vamos usar o exemplo do episódio 50. Você acha que você pendeu mais pra quê?
Eu pendi mais pra narrativa.
Eu tenho uma metagame do episódio 50 que eu utilizei. E você topou.
Tá, eu não lembro disso, mas...
Eu vou lembrar você. Logo no começo da sessão, quando a gente salvou... Gente, escutem o episódio 50. Eu não vou explicar, porque você tem que escutar. Tá no YouTube, é só procurar aí que você vai achar o episódio 50. É uma aventura fantástica que o Godel narrou pra gente em comemoração ao episódio 50 do cast. Então, vou só explicar a cena.
Enfim.
Logo depois de a gente ter salvado o sereio, eu falei assim pra você. Assim, Godel... Alguém comentou, inclusive, no chat ao vivo. Falou assim, Godel, eu posso usar a sobrevivência aqui pra tentar dar um jeito aqui? E aí eu falei alguma coisa e ele falou, tudo bem. Pode usar, porque, sei lá, sobrevivência, eu imagino que você tenha feito alguma coisa. Isso é da forma, não é um metajogo? Você escolheu a narrativa.
Esse é o ponto.
Você escolheu a narrativa aí.
Não, a questão é que pode ser um metajogo. O problema é ser incoerente. Esse que é o ponto. Não é incoerente. Então não tem problema.
Não tem problema pra você. Fala assim, não tem problema pra mim, porque pode ter problema pra outras
Sim,
pessoas.
Claro, tudo que eu falar é pra mim, né?
Vamos deixar isso estabelecido de agora. Tudo que a gente falar é pra gente.
Exato.
Olha só, quando eu decido fazer alguma ação, muitas das vezes, quando eu não tenho nada, tipo, não é uma ação que envolve as vontades do meu personagem, os desejos dele, as complicações. É só uma ação simples. Geralmente eu vou querer usar a habilidade que eu tenho melhor. Tipo, isso é metagame. Mas não necessariamente ela vai ser ruim. E isso é que o Savage World faz de um jeito muito legal. Porque ele incentiva isso. Ele incentiva que você seja dar um uso criativo para suas habilidades para usar ela em situações diferentes, com a nova edição, né?
Isso.
Então, isso é um metagame positivo. Desde que você consiga trazer isso e deixe isso coerente.
Mas é um metagame.
Peraí, ó, tá prescrito nas regras? Se tiver prescrito nas regras, a utilização criativa das suas perícias para aplicações diferentes não é metagame, de acordo com a nossa definição.
Não, ok. Mas ele usou sobrevivência para estabilizar. Pelas regras, só...
Curar.
Pelas regras, só a perícia curar faz isso, entendeu?
Tá. Sim. Então tudo bem, isso aí é metajogo.
Eu extrapolei as regras.
Extrapolou as regras. Mas esse que é o ponto. Usando a perícia sobrevivência, da forma como vocês falaram, tipo, pra, vamos dizer, estabilizou. Porque no final não tava definido que a criatura tinha ferimentos, não tava definido nada. A gente usou isso narrativamente totalmente. A gente só tava dizendo que ela estava fraca. E tu usou a perícia sobrevivência pra deixar ela confortável. E eu achei coerente.
E você, Godel? Olhando agora, que você aceitou, beleza.
Isso, eu achei tanto coerente que eu aceitei. E assim, também... Não era algo extremamente importante, né, para a sequência do jogo. Era interessante que a pessoa ficasse bem? Era. mas assim, não ia mudar tanto o restante do jogo. Não tinha tanta coisa em jogo, não tinha tanta coisa em risco ali. Então, assim, e também fazia sentido, por isso que eu achei que dá pra ir, entendeu?
Não, eu entendi, eu só tô provocando aqui, porque a gente precisa
ter discussão, né, gente?
E você, Fernando, o que, que você acha? Se você tivesse lá, assim, é meio foda ser engenheiro de obra pronta, mas... Você numa situação dessa?
Eu seguiria, eu não acho problema o que aconteceu, porque eu gosto da ideia de trazer o uso criativo das habilidades. Essa ideia do Savage World, da Suede, eu acho muito boa. Uhum. Claro que tem que ser coerente. Também não vou dizer sim pra tudo, mas a ideia é de, poxa, me explica, se tu me convencer, se tu disser pra mim que isso faz sentido, entra. Então, eu dou prioridade pra coerência narrativa. Eu prefiro, se as regras atrapalham, se as regras geram algo esquisito, eu prefiro não aplicar a regra daquela forma, ou, enfim.
Ou não aplicar regra nenhuma, né? E deixar acontecer.
Pois é, exato. Só que assim, eu não sou a favor, porque existe a ideia do peso. Pra mim, as regras, como tu falou no início, as regras não devem ser uma dualidade com a narrativa. Na verdade, o Dungeon hoje, ele deixa isso muito claro, inclusive. Que ele vai falar, mas existe alguém que tá acima. E a narrativa no Dungeon World, por exemplo, tá acima das regras. As regras, elas devem ser para auxiliar a narrativa, nunca para ir contra elas. Então, é esse o paradigma que eu sigo. Para mim, as regras, elas sempre devem auxiliar a narrativa, nunca ir contra ela, nunca ir contra a coerência.
Sim, tá sim. Porque, por exemplo, eu tenho uma história minha, jogador, muito clássica.
Uhum.
Tipo, isso faz muito tempo e tal. O mestre era inexperiente e tal, mas aconteceu a seguinte questão. Eu sei que hoje vocês vão resolver a situação de outro jeito. Inclusive, hoje eu resolveria de outro jeito, se eu fosse estivesse narrando.
Uhum.
Mas é o seguinte, a gente precisava invadir um castelo. Era D&D. É, e isso é importante que seja dito. Era D&D. Não, é, porque vocês vão entender no final. Eu queria subir numa torre desse castelo e eu queria assassinar, matar um guarda que tava lá, né? Queria eliminar o guarda. E aí eu fui e tal, fui bem no teste de furtividade, consegui fazer o ataque. Na hora de rolar o dado, até dei dano. Isso acontece no The Gamers também, né? O dano não foi suficiente pra matar o personagem. E aí o personagem não morreu. Ou seja, a cena que eu queria fazer, eu fui bem nela toda, dei dano, mas como tipo, o ponto de vida do personagem não era o suficiente, a narrativa não andou do jeito que supostamente deveria andar. E aí desencadeou uma coisa que eu acho que nem o mestre queria que acontecesse. Mas ele foi tão fiel às regras, o ponto de vida que tirou não foi suficiente pra matar, então a gente tem que ter um combate aqui e continuar.
Mas teu personagem era ladino e tal ou não?
Eu acho que era, cara. Não vou recordar, mas acho que era.
Sim.
E assim, teve outro exemplo no jogo da gente, no episódio 50, o NPC, o Goblin, foi tentar fazer a manobra de agarrar no personagem do Nando, e como é um teste resistido, o personagem do Nando teve 3 ampliações em cima. E eu, tipo, como foi um teste resistido muito bem sucedido, eu determinei que o personagem ficou vulnerável, que o NPC ficou vulnerável. Não tem lugar nenhum na regra que diz isso, mas eu adaptei a regra para ter coerência com a narrativa, ou não, porque foi a regra também que teve várias ampliações em cima. E aí, eu tô usando a regra para criar regra? Fiquei confuso agora.
Pois é. Não, esse é o ponto. Porque a regra, no final das contas, o que é que a regra diz? Eu tirei 2 ampliações no meu teste pra defender. E isso gera uma consequência narrativa. A consequência narrativa foi que eu fiz algo tão bem, então eu consegui me sair tão bem, que tu pensou, pô, a partir disso eu vou colocar um revés pra aquele personagem, pra aquele NPC, no caso, que tentou fazer a ação. Então, pra mim, no final das contas, é isso. Porque tu não tá pensando só nas 2 ampliações. Tu tá pensando também a consequência delas para a narrativa e depois trazer alguma coisa para a regra de novo que vai gerar outra consequência narrativa.
Isso.
Que foi boa. Deixar o bicho vulnerável.
Da regra para a narrativa para a regra de novo.
Exato, exato. E isso que o Dungeon World coloca, a ideia de que as coisas sempre têm que começar na narrativa, que vai chamar uma regra que vai terminar a narrativa. Eu sou completamente contra a ideia de dizer assim, e narrador, deixa eu fazer um teste de percepção ou deixa eu fazer um teste de história. Eu sou a favor da ideia de o meu personagem vai observar ali e ele tá tentando ver se tem alguém chegando. Aí sim, o narrador pede um teste de perceber, por exemplo. Porque o teu personagem fez uma ação dentro da narrativa que pediu a chamar a regra do teste de perceber, e não o inverso.
Eu concordo.
Posso estar completamente errado, como na maior parte das vezes estou. Mas isso tá muito ligado a jogos modernos.
Sim,
certeza.
Olha, eu tava certo, hein, pela primeira vez.
Que exagero.
Que drama, meu Deus.
Que drama.
Né?
Toca a musiquinha triste do Hulk aí, velho. Não, mas enfim, isso tá mais ligado a jogos modernos. Porque jogos modernos, eles têm uma preocupação. Moderno, entendo, é tipo de 10 anos atrás pra frente, né?
Sim.
Tem essa preocupação maior com a narrativa. Então você tem, inclusive, esse enxugamento das regras, né? Você vai ter jogos com regras não tão pesadas e tal, e que vai ajudar esse motor narrativo.
Sim.
Eu não sei porque eu não sou tão por dentro da OCR, mas o pessoal que é mais ligado à OCR diz que isso lá não tem, tanto no começo dos jogos e nesses jogos que replicam, né, emulam esses jogos mais antigos, tá esquisito se eu tô falando, mas enfim. Não tinha tanta regra, que não era tão pesado assim. Que começa leve, aí depois ali no AD&D começa a pesar demais de regra, até a terceira e quarta edição, e agora a gente tá começando a ficar light nas regras de novo. Mas esse período, né, a regra ela tá muito pesada. Assim.
A gente tem que pensar que a incoerência da cena, da narrativa, pode ser gerada tanto pela regra, e aí eu considero isso muito dessa questão dos jogos mais simulacionistas, que tentam realmente cobrir a maior quantidade de situações, ou talvez a própria base dele. Por exemplo, o D&D 4, que eu joguei, ele tinha muito essa pegada de, olha, as regras são mais importantes, porque ele era um jogo muito na pegada do equilíbrio. O narrador realmente jogava contra os jogadores na hora do combate, porque era tudo muito equilibrado. Então, eu gerava situações até, por exemplo, o meu personagem era um guerreiro pit fighter, que seria tipo um lutador de luta livre ali, que ele era especializado em agarrar, derrubar e tal, e uma das habilidades dele era, inclusive, derrubar o oponente com um ataque que ele tinha. Só que eu tava enfrentando um triceratops, um dinossauro lá que parecia um triceratops quadrúpede.
Uhum.
E o triceratops não tinha nas regras dele, dizendo que ele era imune a ser derrubado.
E aí você derrubou um triceratops?
E aí o narrador virou pra mim e falou assim, sim, cara, como é que tu vai derrubar um triceratops? E eu, na época,
você meteu 2008, tá na regra, eu posso?
Exatamente, eu em 2008, eu coloquei assim, não, mas tu não pode tirar o meu recurso. Se a regra do Triceratops não diz que ele é imune a isso.
Você já foi esse tipo de canalha, Nanda?
Mano, mas é isso que você estava falando. Muitas das vezes o sistema, ele te influencia nisso.
Quem te viu, quem te vê, hein, Fernando?
O D&D 4, principalmente, vou te ver, né? Meu passado me condena. Mas o D&D 4, ele não te beneficia por tu não seguir as regras. Muito pelo contrário, ele te pune bastante, exatamente por causa desse equilíbrio. Então, o que é que acontece? Eu falei assim, não, quer saber? O meu personagem dá o soco nele, pega o Triceratops pelo chifre e deita ele de lado.
E aí o que me leva já pra uma pergunta, e eu vou chamar o Godel pra responder. O que fazer, Godel, quando as regras ficam em cima da lógica, como nesse caso do Nando, né? O cara, sei lá, um triceratops gigantesco, um cara pequeno foi lá e conseguiu dar um ipon no bicho gigantesco.
Olha, eu sou a favor de ou ignora as regras, se for tão fora de lógica, se o sistema, né, tem algo que conflita com a narrativa, ou adapta as regras para que esteja de acordo com aquela narrativa,
uhum.
Ou a terceira opção, muda a narrativa para ficar de acordo com as regras. Isso depende.
Tá, peraí. Ignora as regras, eu entendi. O meu personagem não derrubaria ele porque não faz sentido.
Certo.
Narrativamente.
Narrativamente.
Adapta as regras para que ela faça sentido.
Então, tipo, você tem menos 4, você tem desvantagem ou...
Não. Aí é o ponto que eu discordo. Porque aí tu ainda tem chance, e aí a gente vai chegar no
The Gamers, tem uma cena disso.
Na ideia que o cara fala assim, eu quero roubar a calça do cara. E o cara tá vestido com a calça, de costa pra ele, sem que ele veja. Aí o narrador fala assim, não, isso é muito difícil, é quase impossível, é menos 8. Aí o cara vai lá e tira 20. Então ele rouba a calça.
Da calça do cara. E tem outra cena que é assim, que é a cena da flecha. Tem um cara que ele tá correndo pra caralho, lá no fim, tá escura, uma floresta e tal. O cara fala assim, ó...
Tá longe.
Você só conseguiria se você tirasse um 20 no dado. Aí falou, beleza, vou jogar aqui. Cai um 20, tá ligado? O cara...
Caiu um 20,
Aí a cena é mó ridícula, que a flecha dá mó volta e tal.
A ideia desse caso do Triceratops não é se é possível, não é se é difícil ou fácil, é tipo, é possível.
Mas aí é que é o ponto. Qual é a premissa pra isso ser impossível? Porque o Triceratops é muito grande e muito forte, certo?
Sim, ele é muito grande, muito forte, ele é quadrúpede... E a forma como o poder funciona, a descrição do poder diz que o personagem é um lutador de luta livre e tal.
Certo, mas se isso é um jogo de fantasia, se o seu personagem é extremamente forte, eu não acho que seja impossível tombar um Triceratops. Eu já enfrentei uma vez, já vi ele tropeçando e cair, não acho que seja...
Veja, eu falei no bloco anterior que RPG não é uma simulação da realidade. Beleza, isso. Não é uma fantasia. Mas, sim, mesmo numa fantasia, quando você vê um filme...
Tem regra.
Exatamente, quando você vê um filme, quando você vai ver uma peça de teatro, você lê um livro, só poesia que não. O RPG não é uma poesia. Pode ser que seja, Mas normalmente não é. Existe uma física, né?
Sim, sim.
Uma simulação ali da realidade, né?
Então, mas esse não dá pra derrubar. Em que ponto isso não fica forçado? Tá entendendo? Essa é a ideia. A questão aí de pensar assim na lógica dessa cena é que tu não vai pegar só o poder que derruba. Mas tu falou assim que o cara é forte, que ele tem uma técnica. E aí tu vai tentando criar uma lógica envolvendo inclusive outros aspectos da cena pra fazer aquele poder funcionar. Então, beleza.
É minha terceira opção. É adaptar a narrativa às regras.
Mas nem sempre dá certo.
Ok, mas olha, olha. Eu quero o direito de falar aqui que vocês estão querendo me colocar contra a parede. Porque eu dei as três possibilidades e você tá querendo que eu explique essa cena com as três possibilidades. Nessa cena, sim, sim, sim. Seria ignorar as regras e dizer que não consegue.
Sim.
Certo?
A segunda opção pra mim, quando tu falou que ia adaptar as regras à cena, era dizer assim, ah, a ficha do Triceratops não diz que ele é imune a ser derrubado. Agora diz, entendeu? Sim. Isso pra mim é adaptar as regras à cena.
Ok, ou como eu fiz no jogo da gente, dizer que ele está vulnerável porque você teve muitos sucessos.
Sim, entendi.
Não tem nas regras, eu adaptei a regra pra condizer com a descrição da cena.
No final das contas, o grande problema é seguir as regras à risca, e aí entra naquela questão que a gente tava falando do cara conseguir roubar o outro com menos 8, porque a regra diz que é possível, eu vou roubar a calça do cara sem ele ver a calça que ele tá vestindo e ele tá sentado. Tá um menos 8, e aí eu consigo tirar, e que gera um negócio completamente que me tira da imersão, assim, do jogo.
Sim.
Esse é o tipo de cena que mostra, assim, nós estamos jogando um jogo.
Sim.
Não esse é um mundo ficcional que conta.
Sei, mas é que pra mim, uma coisa não... Sobre ser um jogo e ser uma ficção, eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, na minha...
Depende da proposta. Se a tua proposta for fazer uma metalinguagem, beleza.
É que pra mim, o RPG, por excelência, ele é uma metalinguagem.
Sim.
Entendeu? É tipo assim, a excelência do RPG, que a gente sempre chama de jogo quando se refere a ele, é de que ele, antes de mais nada, ele é um jogo, né? Ou jogo de RPG.
Assim, a essência do drama, vamos dizer assim, do drama do enquanto gênero, de cinema, vamos dizer assim, é a ideia do envolvimento e da ideia de que aquilo ali poderia acontecer, vamos dizer assim, todas as vezes. Vamos dizer que um drama nesse sentido. E aí tu tá assistindo um filme que, poxa e tal, tu tá envolvido com o personagem, aquela drama... E de repente o personagem no drama vira, olha pra câmera e fala assim, pois é, olha, esse vilão é uma bosta. Tu tá entendendo? É como quebrar a quarta parede,
é quebrar
quando quarta isso parede. Não é legal.
Quer dizer, depende da maneira como é usado.
É, o que o Max tá dizendo é que o RPG, por excelência, não tem a quarta parede.
Exatamente.
Eu tô dando um exemplo que pra mim, quando algo incoerente acontece porque a gente obedece às regras, é como um filme quebra a quarta parede quando ele não deveria fazer.
Ah, sim, ok, entendi.
Eu acho que a gente tá falando coisas diferentes, eu tô falando coisas diferentes. É que eu acho que é o seguinte, eu nunca gosto de perder de vista que o RPG, ele ainda, o objetivo dele ainda é ser game, ainda é ser um jogo. Os números, eles existem, eles têm um porquê de existir, tem essa questão da falha do acerto e de como isso anda. Porque às vezes a gente também glorifica demais a questão narrativa. Ah, não, então vale tudo e tal, não, e não. Às vezes não.
Não, eu concordo contigo, eu entendo o que tu tá querendo dizer, e não é por essa linha que eu tô querendo ir. Eu concordo que as regras são importantes, a gente não pode ignorar as regras. Sabe aquela parada da regra de ouro, né? De dizer assim, ah, porque a regra vai atrapalhar e eu não tô nem aí pra regra, eu vou só interpretar. Sabe aquela parada de...
É, isso eu acho errado.
As regras não são importantes, eu discordo, regras são importantes. Mas no momento em que elas ficam na frente da narrativa, elas atrapalham, pra mim é isso. A regra, ela tem que estar ali ajudando a narrativa.
Entendi.
E a narrativa sem as regras é o que o Godel falou, é teatro de improviso, não é RPG.
Exatamente.
Existe uma outra questão quando as regras não impedem que algo incoerente aconteça. E aí entra naquela história que tu falou de que o old school era com pouca regra e agora o moderno é com pouca regra. Eu concordo. O Savage World é um jogo que as regras dele não tenta cobrir tudo. Tem muita lacuna, que é o narrador que tem que criar. Então, por exemplo, ah, eu vou usar uma balista pra dar um backstab. Aí o narrador fala assim, deve ter alguma coisa nas regras que diga algo contra isso. Porque ele acha um absurdo. Aí ele vai olhar...
Não tem.
Aí ele diz, não tem. Então pode fazer. Quando as regras não impedem que algo incoerente aconteça, e a galera tá tão acostumada com esse modo de jogo que as regras determinam tudo, que quando ela não coíbe isso, pode. Então, um exemplo que eu dou pra vocês, aconteceu comigo, era o jogador fazendo a lista do equipamento dele, e aí ele tava colocando lá, eu carrego 10 tochas, 10 rações de viagem, o meu livro, a minha adaga, tudinho. E eu fiquei, cara, eu tô um mago com força 8. Que volume é esse que tu vai carregar tanto? Aí o narrador virou e falou assim, olha, mas se tá dentro da carga, ele pode.
É que sei lá, né? Essa questão de mensurar eu acho tão complicado, assim, principalmente quando uma coisa sobre essa questão dos números e o que eles representam dentro da narrativa, né?
É importante.
É importante, mas eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa sobre, por exemplo, inteligência. O que com a pessoa...
atributo.
O atributo. O que uma pessoa com astúcia 4 sabe e o que uma pessoa com astúcia D8 sabe?
A mesma coisa. O que alguém age, alguém com agilidade D4 consegue se mexer e alguém com agilidade D8 consegue.
Exatamente.
Se mexer.
Essas mensurações, elas são complicadas, né? Mas eu acho que essa incongruência talvez seja própria do jogo, assim. Porque o número não vai simular exatamente a realidade.
Não.
Nem o GURPS, que é mais real do que a realidade, consegue fazer isso.
O GURPS tenta, né? Ele tenta fortemente, mas...
Tenta muito, mas falha.
Mas
esse
é o ponto, Max. Tem gente que joga as coisas descoladas, é isso que eu quero te dizer. Tratam números como números e cenas como cenas. Sem misturar as duas coisas, isso é um problema.
Ah, não, sim.
Números representam algo dentro do jogo. Diz assim, ah, mas isso daí é só um número, isso não me importa. Peraí.
Mas você concorda comigo que é uma problemática a trazer da mesa de poder trazer essa representação numérica pra dentro da narrativa.
É, depende.
Porque, por exemplo, assim, com força... Já não é difícil de entender. Ah, uma pessoa com força D4 consegue carregar de X quilos a X quilos, entendeu?
Não, entendi. Um é mais direto, outro é mais abstrato. Mas o que eu quero te dizer é que o problema é esse. É que as pessoas, às vezes, separam as coisas. Ah, não, interpretação não tem nada a ver com regra.
Não.
Então, quando alguém tá falando, não me interessa. Aí o que acontece? Que o cara, pra poder interpretar um personagem social, ele tem que ser social. Ele, o jogador, tem que saber ser social. O cara, pra interpretar um personagem inteligente, ele tem que ser inteligente. Mas o cara, pra interpretar um artista marcial, não tem que saber artes marciais. Porque as pessoas acabam separando essa ideia. E não é verdade. Como, por exemplo, da última vez a gente tava jogando e o cara falou, pô, eu tava jogando D&D. Esse bicho tem inteligência 20. Ele sabe qual é a melhor forma da gente dividir esse peso aqui. Não é possível que eu tenha que ficar definindo, eu, o jogador, como cada coisa vai ser colocada. A gente tinha que definir alguma coisa, assim, uma distribuição. Eu falei, cara, o mundo tem astúcia 20, inteligência 20. Se ele não sabe, eu não vou saber. Então, eu apelei para as regras, aí é o ponto, eu apelei para as regras para elas tornarem o jogo coerente. Porque eu falei, quer dizer que se eu não souber, o personagem não vai saber, mas ele tem a inteligência 20, eu não.
Entendi.
É a mesma coisa para persuasão, para intimidar, para provocar.
Exato.
Tipo, eu já joguei com um rapaz que nenhum personagem dele tinha persuasão, na época que não era obrigatório. E todos os personagens dele eram, tipo, falastrão e tentava convencer todo mundo e era todo eloquente, cheio das palavras e não sei o quê. Falava, tá, agora jogue sua persuasão aí. Ah, não tenho. Então você não falou nada disso. Porque, tipo...
Exato.
Mas é engraçado, né? Isso acontece muito quando a personalidade do cara se confunde com o personagem. Que não tem como, né? Um pouco da sua personalidade sempre vai estar ali no teu personagem, na maneira como você vai interpretar, né? E aí, de repente, o cara é assim, né? E aí esquece de comprar...
Não, eu já acho que isso daí é puro metagame negativo. Ele sabe que a maioria das pessoas não pede teste. A maioria das mesas acha, separa, diz assim, a hora da interpretação não rola dado. E aí ele já sabe que aquilo é inútil.
É.
Acho difícil jogar o cara sem conhecer. Porque não, porque pode acontecer, sei lá, às vezes... Por exemplo, eu sou uma pessoa que fala muito, e pode ser que pra aquele personagem eu tenha feito ele sem persuasão, porque eu achei que não faria sentido pra ele, mas chegou ali na hora ali, numa situação de que eu me empolguei ali na interpretação e falei demais. Pode acontecer, entendeu?
Não, mas tu pode falar demais, tu pode tentar falar, só que aí a história toda é essa. Beleza, o Goléo fez. Então, de tudo isso que tu falou, faz um teste. E aí, a forma como tu falou, não foi exatamente essa se o teste for ruim. Eu faço muito isso também. Tem gente até que reclama, diz assim, ah, tu pede muito teste. Eu falei, cara, porque tu não vai ganhar isso no grito. Se o teu personagem não é um bom negociador, não adianta tu ser um bom negociador.
Exatamente.
E vice-versa também.
Mas, sei lá, nas mesas que eu passei, normalmente passa. Se eu consigo passar na lábia, não preciso de teste.
Não, eu vou... Aí tu tá separando as duas coisas. As regras estão completamente descoladas da narrativa.
Não tô falando que eu faço, tô falando que eu já fiz como
não,
jogador.
Sim, porque um colega jogador... do primo seu faz isso.
Que é jogador profissional também, é do sindicato.
O que eu faço às vezes é que se o cara usa argumentos que o personagem sabe, que o personagem tem conhecimento, eu posso dar bônus no teste de persuasão, né?
Sim.
E outra coisa, é o que acontece com mais frequência que persuasão, é intimidar e provocar. Frequentemente, personagens que nas mesas que eu narro querem provocar ou intimidar o oponente. Mas ninguém bota intimidar ou provocar na ficha.
Exato.
Aí eu pergunto, tá bom, isso é só pra ensinar. Eu acho que aconteceu com o Max, não foi na nossa... Ou com o Nando. Eu acho que aconteceu nessa episódio 50. Um de vocês queria intimidar ou provocar o oponente. Aí eu perguntei se tinha. Aí não, tá. Então isso é só narrativamente não vai ter efeito nenhum no jogo.
Foi alguma coisa, tipo, eu falei assim, pode vir e tal. E, tipo, eu, realmente, eu não tava provocando, era só um diálogo de combate.
Sim, acho que sim. Aí, se quiser que tenha efeito no jogo, aí eu peço essas rolagens. Sim, sim. Mas esses são os mais comuns da galera querer passar sem rolar e tal.
Mas e quando a gente fala sobre testes? Eles podem ser pode ser vilão dentro do jogo? De alguma maneira eles podem ser um condutor de incoerência dentro do jogo? Nando?
É, eu acho que foi uma das coisas que a gente comentou, né? Uhum. A ideia de pedir testes, e como narrador, o grupo como um todo, né? Não tá preparado para as consequências daquele teste, e porque as consequências são incoerentes. Uhum. E isso entra muito nos acertos e nas falhas críticas, inclusive.
Sim.
Porque... O exemplo do Godael. Ah, eu vou fazer uma coisa, mas é muito, muito difícil. É algo que dificilmente tu vai conseguir fazer. Toma menos 10. Então, permitir que esse teste aconteça, principalmente a Savage World, é pedir para que aquilo possa ter chance de acontecer.
Porque vai ter, né?
Savage Exato. World,
sempre dá chance de que possa acontecer.
Então, se algo não é possível, então não peça o teste. É, o exemplo que tem aí é o exemplo da... Dobrar a barra.
Uhum.
The Gamers tem lá, o Bárbaro tenta... Ele tenta levantar uma barra.
Não,
uma
portão de pé.
Portão de barras, né? E aí ele tira. Ele tem força 18. Ou seja, ele só precisava usar 18 ou menos no D20. Aí ele tira 19. Aí ele falha. Aí vem o elfo com força 6.
E vai fazer o teste.
E levanta. É. Só que a interpretação de como aquilo é, o elfo arranca a porta e levanta assim e fala. Seria possível alguém com força 6, quando a média humana é 10?
Eu fiquei pensando muito nisso ali. É que ali, é que assim, óbvio, é um filme, né?
Sim.
De comédia e tal. E aí ele realmente tá extrapolando a situação pra gerar uma situação engraçada, né?
Não, mas a gente faz isso em RPG, cara.
Faz, muitas vezes. O filme é muito interessante por causa disso, porque ele mostra muito, tipo, a maneira como a gente age dentro do jogo e como, se fosse do jeito que a gente fala muitas vezes, como é que seria, né, dentro da ficção de fato,
sim,
né? Mas ali daria pra resolver, essa cena em questão daria pra resolver de outra forma ali. Sei lá, o cara deu um jeito diferente, teve alguma coisa ali que ele percebeu que o Bárbaro não percebeu, e o fato do Bárbaro ter ido antes destravou um pouquinho já ali. É que assim, óbvio, ali a condução é pra ser engraçada, então... Outra questão, eu acho que nesse caso do portão, até seria possível o elfo conseguir arrancar a porta. Não
Sabe,
daquele
Max,
jeito que tá no filme.
Ó, isso é o que eu falei das opções que eu dei. Essa é a última opção, ajudar a ajustar a narrativa às regras, né?
Exatamente.
Já que pediu um teste de força, o Bárbaro falhou, o elfo passou, ao invés de dizer que o elfo chegou lá e arrancou a garra, a grade, você diz que ele foi na parte mais fraca, ele viu que estava enferrujado do lado de cá, ou como você falou, o Bárbaro folgou, ele só foi lá e tirou mesmo. Então, se ajusta a narrativa às regras.
Exatamente.
Mas nem sempre a gente vai conseguir.
Nem sempre, não, exatamente.
É, nem sempre.
É bom a gente sempre pensar antes do teste. Peraí, alguém com a força de uma criança conseguiria arrancar essas barras? Teria alguma chance disso acontecer? As regras dizem que sim, mas... É coerente com a narrativa? Aí eu diria não, então tu não pode fazer o teste, porque tua força é 6.
Esse é o ponto. Não, sim. É que nem sempre vai se ajustar. Nesse caso do exemplo do filme, do The Gamers, daria. Eu como mestre, eu deixaria o teste acontecer e daria alguma das justificativas usando essa questão que o Godel falou. Onde a narrativa vai se adequar às regras pra poder correr. Porque ali não é algo também que vai mudar a história, né?
Ah, desculpa o trocadilho, mas aí é forçar a barra. Muitas das vezes.
É, mas enfim, às vezes acontece. Nesse sentido é forçar a barra, mas às vezes acontece.
Ué, projeção de base...
Mas o que eu quero te dizer, muitas das vezes acontece por causa da nossa cultura de deixar os testes acontecerem e lidar com as consequências depois. E não pensar, mas peraí, esse teste não vai causar algo ilógico? E eu tenho depois que lidar com isso?
Ah, sim. Tipo, tirar as calças do cara no meio da taverna sem ele perceber, né? Isso é ilógico.
Exato. Então acaba fazendo que a gente põe as regras na frente da narrativa.
Sim. É aquela coisa, é o tratado ficcional, né? Não dá, sim, pra roubar as calças do cara com ele sentado. Assim, isso quebra a ficção, tá ligado?
Quebra a imersão total.
E quebra o tratado ficcional do jogo, né?
Sim, sim.
Outra coisa que acontece direto é você perde pra um personagem rolar PCB. Ele falha. Todo mundo quer rolar PCB também. De repente, todo mundo tá vigiando, tá olhando também. Todo mundo, sim, quer rolar PCB. Posso rolar também? Posso rolar, sim, também? Não, só ele.
tem uma cena no The Gamers que é mais ou menos isso. Dois personagens vão dormir e um fica acordado fazendo a ronda. Aí aparece a princesa lá em espírito.
Uma projeção astral.
É uma projeção astral da princesa. Aí toda vez que ela fala algo, aí todo mundo levanta e começa a falar. Aí o mestre fala, porra, mas vocês estão dormindo. Aí ah, beleza, aí volta a dormir. Aí ela continua falando o diálogo, ela fala outra coisa importante. Aí todo mundo começa a fazer o diálogo também. Aí eu vou pro mestre de novo e falo, porra, mas vocês estão todos dormindo. Acho que é mais ou menos essa questão do teste de perceber, né?
É um metagame, né?
Então, e o teste de perceber é um metagame total, porque o teste de perceber, pedir pra fazer um teste de perceber é complicado, né?
É por isso que tem sistema que tenta lidar com isso de forma secreta, né?
É, não, porque assim, quem decide se você foi bem ou não é o mestre, né? É aquela velha história. Quando você tá tentando perceber algo, ou tentando se esconder, por exemplo, o teste de furtividade é isso. O teste de furtividade, eu acho que tem que ser escondido do jogador. Porque você não sabe se você tá bem escondido ou não.
Aí entra, quantos jogadores usam do metagame pra se dar bem? Porque se os teus jogadores não usam do metagame pra se dar bem, os testes podem ser abertos, porque os jogadores vão reagir de acordo com o que as regras estão dizendo,
sem
nesse
dúvida,
caso.
Sem dúvida, sem dúvida.
Agora, se os jogadores não conseguem lidar bem com o metagame, se eles tornam ele nocivo, aí tu tem que esconder.
Eu sou contra esconder em todos os casos e situações pra sempre.
Eu sou contra
não,
esconder também.
É isso, né? O que o Fernando falou. Dentro do tratado, o cara vai ter que entender que, tipo assim, ele falhou e pronto. Mas se o jogador ele é muito daquela coisa assim, tenho que vencer de qualquer jeito, ele vai ficar forçando a barra, né? Que é o que acontece também em outra cena do The Gamers. Tem muito disso. O Ladino, ele vai entrar numa sala. Aí, ele vai entrar numa sala, aí ele tá entrando normal. Aí ele toma uma bola de fogo. Aí ele fala assim, não, mas eu sou um Ladino. O Ladino, ele sempre vai entrar alerta numa sala. Aí ele entra, ele toma outra bola de fogo no peito. Aí ele fala assim, não, mas, pera, mas, eu sou um Ladino, eu vou entrar esgueirando.
Aí, não, porque aquela cena é essa história. Eles estão entrando na masmorra, e aí ele leva uma bola de fogo na cara, e aí ele fala assim, pô, Nardo, como assim? Como é que eu não vi isso? Aí o cara falou, você não disse que tava vendo. Aí ele falou, mas eu sou um Ladino, eu sempre tô vendo. Aí ele fala assim, tu vai na igreja procurando a armadilha? Só que ali eu digo que o errado é o narrador. É outro metagame muito interessante.
É o metagame do narrador, né?
Do narrador. Porque ele quer que os jogadores verbalizem tudo que os jogadores estão fazendo e pune tudo que eles não disseram.
Sim.
Mas peraí, pô. Que tipo de ladino de nível 15 vai entrar num lugar perigoso e não tá procurando armadilha? Só porque o jogador não falou?
É, e aí eles vencem o mestre com outro metagame, né? Qual que é o jogador que tem mais ponto de vida aí?
Mais ponto de vida.
Ah, é esse aqui. Então ele vai na frente, ele vai tomando a bola de fogo no peito e beleza.
E aí eu acho que é um ponto que é legal a gente pegar nisso. As próprias cartas de aventuras podem gerar um metagame se tu não souber lidar com elas. E aí tem muito narrador que lida dessa, dizendo assim, essa carta não pode, vai gerar uma situação absurda, tipo, ah, vocês estão numa masmorra e dali vocês tiram, chegou a cavalaria, tipo, e eu não consigo lidar com isso. E aí tem jogador que diz assim, não, mas aí eu joguei a carta, eu tenho o direito de que isso aconteça. E aquela história que eu já falei aqui, mano, me diz como isso acontece de forma coerente, aí tu pode usar essa carta. Se tu interessado não consegue dizer, então não acontece. Se tu não consegue fazer isso ficar coerente, isso não acontece.
É o que eu faço, sim, também às vezes. A gente ajuda como um grupo tenta ver como é que aquilo aconteceria.
Sim, sim.
Se falar, ó, realmente é muito absurdo isso, aí a gente cancela, né?
Sim.
Exato.
Então é isso, gente. A gente poderia aqui ficar falando horas sobre isso. A gente talvez até volte para um outro episódio para continuar essa conversa, talvez com os ouvintes trazendo situações que aconteceram com eles, e a gente debate mais um pouco, porque esse é um tema interessante, instigante, né? Há uma série de situações que você pode falar, e foi interessante também fazer isso dentro da ótica do The Gamers, porque mostra essas situações, como elas ficam ridículas, né, quando você transporta elas para uma realidade. E eu acho que é bom também, só para encerrar do The Gamers, a gente tem que lembrar que o The Gamers também é um filme que ele tá situado numa época dos jogos de RPG, né?
Sim.
E ele tá situado ali no começo dos 2000, ainda os jogos ainda eles ainda não tinham mudado, né? Não sei se é forçar a barra falar que vampiro é mais narrativo, acho que não. Você já tinha um vampiro ali, mas não era, tipo, você não tinha um Dungeon World, você não tinha o Fate tão bem estabelecido. Então, a visão do filme é muito calcada numa ideia de D&D e de D&D a D&D ou de D&D terceira edição. Pra quem for ver, também acho que é bom ter isso em mente. Eu digo, eu acho que é sempre bom ver. Se você é jogador de RPG e não viu The Gamers, como o Godael, não faça isso. Veja. É importante pro seu currículo RPGístico. Inclusive, eu vou entrar com o ofício contra o Godael no sindicato dos RPGistas pra ver se a gente põe uma multa nele aí pra não ter visto.
Se eu perco minha carteirinha, né?
É, vou pegar a carteirinha do sindicato. Então, você ouvinte, Se não viu, veja, o link vai estar aí na descrição, tem no YouTube, é fácil. É um filme curto, uma hora, menos até. Vale muito a pena, e o Godoy vai assistir, depois ele vai comentar pra vocês o que ele achou. Vai fazer um podcast extra, só comentando The Gamers.
Isso aí, só agora. Eu, sozinho, monólogo sobre The Gamers.
Mas é isso, gente, encerramos esse debate por aqui, a gente vai pro próximo bloco, a gente vai fazer a leitura das cartas. Já voltamos. Fala, selvagens! É, agora é aquele momento que a gente vai escutar você aqui no nosso programa. A gente vai ler a sua comunicação com a gente, né? Seja no nosso site, nosso e-mail, as redes sociais. SavageCast é interação, né? O que seria o SavageCast sem interação? Sem ter alguém do outro lado. O que seria, Godel, do SavageCast?
Ah, não seria nada, né? Seria a gente sentado na praça falando ao vento.
Exatamente. Então, assim, tem que escutar o SavageCast e tem que comentar. É importante. Alimentem os produtores de podcast, né? Senão a gente morre. Então, a gente vai ler algumas dessas pessoas muito bondosas, mandaram algumas mensagens pra gente que a gente vai ler agora. E, óbvio, a gente vai comentar, porque a coisa que a gente mais gosta de fazer aqui é falar, não é verdade? Então, Fernando, lê o comentário do Daniel, por favor.
Aqui é o comentário do Daniel Tidel, ó, sei o nome dele. E ele fala assim: sou igual a Ad, gasto o mínimo de esforço possível para mestrar. São raras as vezes que tenho saco pra caçar e preparar músicas, e geralmente nunca dá muito certo usar músicas durante a sessão.
Vale lembrar que todos os comentários são sobre o episódio 49, no qual a gente lê os comentários das pessoas e a gente faz uma prévia pro episódio 50. E eu já avisei pra você, se você não escutou o episódio 50, vá lá no YouTube e escute, porque tá, ó, coisa finíssima. Godoy caprichou.
Eu sinto falta de narrar sem música. Quando não tem música, parece que a minha imersão diminui, assim, aquele silêncio. Eu gosto, eu tenho uma playlist pra músicas e tal. O pessoal pode até estar meio já enjoado das músicas, mas eles reclamam quando não tem.
Eu, até um tempo atrás, eu não gostava, eu não usava músicas, não é que eu não gostava, eu não usava. E aí eu estou me dando ao trabalho de preparar as músicas para as sessões. Dá mais trabalho? Dá. Como você gosta de gastar o mínimo de esforço possível para mestrar, eu acho que isso se chama jogador, você não precisa botar músicas.
Não vamos falar assim na minha classe, hein? O Godel tá me atacando, gente.
Olha, eu entendo a Adi e ele no sentido de que às vezes é chato o narrador dizer assim: ah, não vai ter mesa porque eu não preparei nada. Eu gosto da ideia de, bora jogar, cara. O importante é jogar mesmo sem ter preparado nada.
Eu não sei, eu acho a música importante. Eu sou bem pouco, como o Godel acabou de me atacar, eu sou mais jogador do que mestre. Mas eu já tentei mestrar com música. Eu me confundo muito, porque aí fica muita função pra fazer. Porque você precisa estar controlando a narrativa ali, de olho no que tá rolando e passando pros jogadores. Você também precisa estar de olho pra colocar uma música coerente com o que tá acontecendo, né? Pra não deixar qualquer tipo de música.
Passa a função de DJ pra um jogador, pede pra ele ter bom senso também, diz assim, ó, não põe música cantada, uma música que dê clima, não vai tocar galinha pintadinha também.
Sim, não, não tô obrigando, falando que é pra usar não, tô dizendo que eu tenho gostado e realmente dá trabalho. Você tem que ser DJ, além das outras funções que o narrador é, né?
Mas aí tu pode passar isso pro jogador, eu acho uma boa.
Então, mas aí passar pro jogador é um problema, porque o mestre, bom, ele sabe, né, ele antecipa a música. Porque pensa, às vezes em cinema você tem isso, né? A música ela vai predizer o que vai acontecer na cena que tá vindo. E aí o mestre ele pode usar isso também como uma ferramenta dentro do jogo dele. Se ele passa a função para o jogador não tem como saber qual a hora de tocar.
Ah, mas ele diz, cara. Ele tá lá, ele fala assim, põe uma música de tensão aí agora. Põe uma música de suspense.
Acho que perde a função, porque você já tá avisando qual o sentimento que as pessoas têm que ter. Sendo que o que tem que induzir isso é a música, e não o que você tá falando.
Eu acho que tem perdas. Ou tu controla, e pra mim é assim, eu quero música. Beleza, tá definido isso. Ou tu controla e assume isso, ou tu passa isso pra alguém. Pronto.
E assim, não sei se a gente já comentou aqui, mas no episódio 50 tem música. Então, vá lá dar uma conferida.
Mas é isso. Eu acho que aumenta muito a imersão. Só a favor. Como jogador. Como mestre, nem tanto. Lê pra gente o comentário do Thiago Miranda.
Ele falou que ele adorou o episódio 49, no caso, e que também se inspirou no Hotel California em 2017, que ele jogou com alguns alunos na noite de Halloween. E ele deixa o link no comentário desse episódio no nosso Facebook, com várias fotos bacanas. Se foi ele que fez a ilustração, tava assinado lá Thiago, eu suponho que foi ele. As ilustrações ficaram muito bacanas e parabéns aí, Thiago, pelas ilustrações. E tem até um fluxogramazinho de como a aventura se desenrolou. Então, quem quiser dar uma olhada aí nas ilustrações e tudo mais, só olha lá no comentário dele no nosso episódio 49.
Eu falei no episódio 49 e volto a falar rapidinho. Faz fantástico quem consegue pegar uma música e tornar ela um jogo, né? Uma aventura.
E Thiago, narra pra gente se você essa aventura, deve ser legal.
É, deve ser divertido. Bom, eu vou ler o comentário aqui do Rômulo Castro, também no Facebook. Ele falou assim: fala novamente sobre aquelas sugestões de como diferenciar as magias, milagres e poderes psionicos. Fernando, pergunta é pra você.
Eu acho que eu falei isso no episódio que a gente tava falando da Suede de poderes. Uhum. E agora tá tudo muito parecido, né? Eu fiz isso. Pra cada cenário deve diferenciar, dando uma vantagem só aquele antecedente arcano pode pegar. Então, por exemplo, se eu não me engano, na época eu tinha dado concentração pro Milagres, por exemplo. O antecedente arcano Milagres já vinha com concentração, em compensação ele já tinha um voto. Ele já tinha que vir com voto. Psiônicos, eu tinha alguma outra das vantagens, acho que é aquela que você pode gastar ponto de poder extra pra poder aumentar o teu teste. E aí ele tinha alguma outra complicação que equilibrava isso. Então é uma forma que tu tem de dar mais especificidade pros teus antecedentes arcanos. E às vezes nem precisa ser uma vantagem que tem no jogo, ou alguma habilidade racial. Alguma coisa que tu pensa, que tu cria da tua cabeça, algum bônus assim, alguma característica, e tenta medir isso, ou equilibrar isso com alguma contrapartida negativa.
Outra coisa que você pode fazer para diferenciar é a seleção de poderes, né? Não deixar todos os poderes disponíveis para todo mundo. Você só seleciona aqueles poderes que fazem sentido. O que é bem simples de fazer, eu imagino.
Sim.
Isso é extremamente importante também. Aqueles poderes todos é genérico, né? Tem que lembrar sempre que o livro é genérico.
Sim,
então ele vai dar aqueles poderes para todo mundo e você, no seu cenário que você tá criando, adaptação, você determina.
Sim, a gente gravou um episódio agora todo sobre isso, sobre coerência, né? E eu acho que coerência, inclusive, se aplica ao pré-jogo. E aí, Nisso é fundamental não deixar tudo aberto e tal. E falar, não, a lista de magias disponíveis são essas daqui, porque tem a ver com a história que eu quero contar também, né? Bom, já emendando aí, Fernando, lê pra gente o comentário do Milton Diogo.
Ele fala: sou muito fã de vocês e ouvi quase todos os programas. A adição da Adi foi a melhor decisão de vocês, o time ficou excelente. Eu concordo, a Adi veio, contribuiu muito com a gente. É legal que ela tem uma visão diferente da maioria de nós, assim, no sentido de que ela sempre traz um contraponto interessante. E uma experiência diferente também. Então é muito legal quando o time é composto por alguém que também traz uma diversidade nesse sentido, de temas pra gente poder, e de opiniões pra gente poder abordar. Enfim. Todos os programas são bacanas, mas o que tem dicas para mestre e falam da parte mais teórica, como o papel do mestre e uso das aventuras prontas, são os meus favoritos. Ó, então esse episódio aqui ele gostou.
Sim. A gente falou muito sobre teoria.
Exato, a gente tá falando muito esse meta RPG, né? Essa meta-linguagem, né? RPG. E aí, como sugestão de pauta, poderiam fazer um programa sobre as suas melhores ideias como mestre, momentos memoráveis dos jogadores das suas mesas, lendas lendárias, presenciais e recomendações de aventuras prontas, como one-sheets e módulos maiores. Continue com excelente trabalho e grande abraço. Milton.
É porque o nome dele é Milton.
Eu não entendi, o nome dele é Milton.
Isso.
É Milton. Ele colocou Milton.
Ah, boa, Milton. É... Cara, a gente sempre acaba trazendo, né, um pouco disso nos episódios, né? As histórias, de como foi, as frustrações e tal. E eu até faço essa brincadeira do papel de jogador, porque é bom. Geralmente, podcast sempre é feito por mestres, né? E eu acho que é legal também ter esse papel do jogador, porque ele fala muito daí do mestre. Eu queria falar um pouco disso também, de gente contar também o jogo pelo lado dos jogadores, né?
Sim. De mestre ruim que a gente já jogou com, de coisa frustrante pra jogador quando você tá jogando?
Sim, entendi. Mas eu acho as ideias deles ótimas.
Eu acho uma ideia boa mesmo, a gente falar dos momentos memoráveis, tinha as melhores ideias como mestre, eu acho que seria legal a gente fazer. Cada um faz uma apanhada assim de ideias que a gente achou que funcionou legal no jogo e colocar isso como um episódio também, acho.
Eu tô ferrado, mas vamos.
É, a gente vai anotar essas suas sugestões aí, Milton, pra futuros episódios. Então fica de olho aí, continua acompanhando nós, que pode vir.
Tô encantado por esse trocadilho aí, Milton, hein?
A única coisa é a gente não sabe se vai ter recomendações de aventuras prontas, porque pelo que eu sei, eu e o Nando não usa tanto one-sheets e módulos prontos, então isso a gente pode ficar devendo. Porém, como teve o episódio 48, que eu joguei com a Hades, pode ser que a gente traga em futuros episódios aí mais jogos com one-sheets, né? Porque o one-sheet é perfeito para jogar em uma sessão só rapidinho. Então também pode ficar de olho que isso pode acontecer.
Ah, Godel, bora dividir, bora pegar uma quantidade de one-sheets lá no site da Pinnacle e dividir e a gente vai comentando ela, dizendo qual é que a gente aprova ou não.
Se aqui tem selo Savage Cash de qualidade, de aprovação.
Deixa eu participar também, me chama também.
Você joga sim, e você testa. Também. A gente joga e testa, a gente vai testar antes de falar. né? Vai ser um review jogado, não um review solido.
Aí eu já não garanto.
Vamos ver, gente. Fica aí no ar.
Pode fazer isso, fica no ar.
É, e o Thiago Miranda comentou também no episódio 49, mas isso aí foi no nosso site, que ele acha que a gente está no caminho certo de colocar material tanto no podcast quanto no YouTube. A gente está tentando, mas o nosso foco sempre vai ser o podcast. O YouTube é só uma plataforma auxiliar ali. A gente vai alimentando aos pouquinhos. E também apoia o Shane no Savageon 2021. Quem não, né? Todo mundo quer... quer que ele... Vamos ver aí. Só que ele confessa que ele não se entusiasmou com a vida de outros sistemas para o evento. Vocês não acham que vai descaracterizar? Deixem só o Savageon de seus cenários. Tem muito material na Pinnacle e o Savageon seria o espaço ideal para falar de novidades, de cenários de RPG que só tem na gringa, de coisas como Adventurer's Guild e Savage Tales. Adventurer's Guild é o que todo mundo pode publicar lá no DriveThru RPG. Sim. Que tal oficinas para mestres com exemplos de como deixar os combates mais interessantes, de como usar regras de ambientação de um jeito diferente? Há tanta coisa para explorar em Savage Worlds que não vejo necessidade de colocar outros sistemas no evento.
Olha, eu concordo com ele que o Savage Worlds tem uma amplitude aí, né? Tanto que a gente é um podcast de Savage Worlds durante 50 episódios, basicamente.
São quase 4 anos, mais de 4 anos.
Exato, exato. Mas a gente está querendo trazer também experiências de outros sistemas para somar também no Savage Worlds. Não quer dizer que o evento vai deixar de ser um evento que vai ter Savage Worlds. Eu acho que vai ter muito mais Savage Worlds se a gente abrir para outros sistemas, mas não vai fechar nele somente. A gente vai, pode trazer um ou outro, ou uma, quem quiser narrar uma outra mesa também, pode narrar, né?
Mas nada tá escrito em pedra, né, Thiago? Então, a gente pode, sei lá, a gente ainda tá pensando nisso.
A ideia é que a gente tá falando de RPG agora, a gente não tá falando só de Savage Worlds. Savage Worlds vai ser ainda o nosso cerne, mas ele não vai ser o único sistema que a gente vai abordar.
É, logo porque é o que eu particularmente jogo mais e gosto mais, então sempre vai ter exemplo de Savage Worlds, sempre vou falar das regras de Savage Worlds. Gostei das ideias de oficinas, vou colocar na lista de ideias para as oficinas que a gente tiver no próximo Savage Zone, porque realmente são coisas que não são tão simples de serem aprendidas e abordadas. E, como uma última pergunta, ele deixa: como que a gente banca o Savage Cast? Será que não está na hora de criar um meio dos fãs ajudarem financeiramente? Se existe uma forma, onde está que não encontrei no site? Ok, foram 3 perguntas. Então, a gente banca do nosso bolso, né? A gente tá aí, a gente paga pra trabalhar e com o nosso tempo também, que tempo é dinheiro.
Exato.
A gente tá sondando uma forma dos fãs apoiarem o Savage Cast. Claro que a gente também... A gente não quer transformar isso diretamente num trabalho. Isso aqui também tem que ter um pouco do nosso prazer de fazer, né? Mas a gente quer sim, porque a gente tem gasto, a gente tem servidor pra manter, a gente tem domínio, a gente tem o equipamento, a gente tem várias, além de tudo. Então seria legal a gente realmente ter uma forma da gente não tirar do nosso bolso, talvez aumentar a qualidade, poder contratar pessoas pra fazer a edição, pra poder a gente ter mais quadros, mais cast, mais conteúdo, que a gente tem muita vontade de fazer, mas aí muitas das vezes essa barreira de não ter como contratar pessoas pra ajudar faz com que a gente não consiga fazer.
Exato.
Eu acho que é uma ideia boa, a gente vai sondar pra ver como a gente faz, talvez um apoia-se, alguma outra forma de doação, né?
E eu acho que é isso que o Fernando falou mesmo. Acho que seria bem-vindo no sentido da gente também melhorar e tentar trazer mais coisas pro público, né? Continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, que é falar sobre RPG e principalmente de Savage Worlds aqui pra vocês. A gente tá estudando, mas também depende da aderência também do público, né? De quanto que as pessoas estão dispostas a apoiar. A gente também não quer cobrar um valor muito alto porque a gente sabe a situação do país, né?
Mas não é cobrar, né? Porque a gente vai cobrar nada, ninguém precisa fazer nada. Se a gente fizer, é meio assim, as ajudas, né? Serei...
É.
Fazer o seguinte, pessoal. Coloca aí nos comentários como vocês acham que a melhor forma que a gente tem de vocês ajudarem a gente é ampliar a quantidade de conteúdo ou a qualidade do conteúdo do cast.
Boa, Fernando. Isso é um bom jeito.
A edição já é qualidade excelente. Eu só queria dizer isso. É só pra aumentar a quantidade de edições, não a qualidade. Porque, né? Vocês concordam.
Exato. Mas a gente pode pegar ilustrador pra gente fazer aventura, diagramador... Sei lá, qualquer coisa que a gente consiga fazer outros conteúdos também que a gente não consegue com o tempo e com o recurso que a gente tem agora.
Mas eu gosto da ideia do Fernando. Você que tá ouvindo aí, fala pra gente, dá uma ideia pra gente como é que você acha que poderia ser. Inclusive você, Thiago, como é que a gente poderia fazer pra vocês ajudarem a gente? O Savage Cast é uma construção coletiva, né? Depende de você que tá aí do outro lado também.
E obrigado, Thiago. Valeu pelo comentário. Tamo junto.
E então é isso, pessoal. terminamos mais um episódio, demos aí de novo uma mudadinha no formato, fazendo as leituras já de e-mail já no final, né? É isso, galera. Se vocês quiserem falar com a gente, fazer como o Milton, como o Milton, muito respeito aqui, como o Milton fez, como o Rômulo fez ou como o Thiago fez, você pode falar com a gente em nossas redes sociais, que é
SavageCastBR.
Isso. No nosso site, www.savagecast.com.br, e no nosso e-mail,
contato@savagecast.com.br. E se inscreve no nosso canal também.
Ah, muito importante, bem lembrado, Fernando. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. É outra janela, a gente posta, às vezes, conteúdo que não tá aqui no feed do cast, que tá lá no YouTube. E é um material, como a gente já falou aqui, é um material extra que a gente tá tentando fazer aí pra ampliar essa rede selvagem pela rede da internet. É isso aí, é muito bonito. E é isso, galera. Cuidado com o metajogo.
Cuidado, galera.
Mas só se você achar ele perigoso, senão tá tudo bem.
É, né? Beijo!